Você que está acompanhando o mercado do boi aqui com a gente tem notado uma certa estabilidade aí nos preços, né, nas cotações, principalmente da arroba do boi. No momento que tradicionalmente a gente já começa a ver alguma repercussão, principalmente de aumento de preços na arroba em função de uma oferta que começa a ficar mais escassa. Aquele boi de pasto, ele já não tem mais quantidade suficiente para compor definitivamente as escalas e ainda não tem aquela quantidade grande de boi de confinamento. Isso tradicionalmente. Mas e esse ano? O que está acontecendo? Como é que a situação está refletindo no preço da arroba, principalmente? Por que que a arroba segue tão sustentada ali, sem grandes alterações, sem grandes mudanças de patamares? A gente levou esse questionamento para o Caio Junqueira. O Caio já está aqui comigo, direto lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo, Caio? Já não era para a gente ver pelo menos algum tipo de reação nos preços diante desse cenário de escassez de oferta, primeiro em função aí do ciclo pecuário, depois em função da degradação das pastagens e, enfim, do menor volume de animais aí sendo ofertados no mercado? Qual que é a diferença desse para os outros anos, Caio? Seja bem-vindo.
Fala, Alexander, tudo bem? Primeira satisfação em poder participar de novo do programa de vocês, Notícias Agrícolas, sempre uma satisfação. Bom, Alexandre, é complicado a gente falar e pontuar alguma coisa, né? Porque a gente, por mais que a gente consiga, por mais que a gente tente captar os dados, por mais que a gente tenta ler o futuro aí, é sempre muito difícil da gente imaginar o que pode acontecer. Mas esse ano realmente está dando, por enquanto, né? A gente não sabe muito bem o futuro, mas por enquanto está dando uma rasteira aí. Na gente, porque a gente tem passado por um ano, esse 2021 tem sido um ano muito seco, onde choveu-se muito pouco, então você tem uma disponibilidade de capim que já vinha mostrando uma certa fragilidade, e esse ano a gente tem um componente a mais ainda para judiar dessa oferta do boi de capim, aí, da vaca de capim ou da novilha de capim, que seria essa geada. Então foi uma geada muito extensa. Nós já tivemos em alguns lugares já três geadas, né, seguidas. Essa não foi nem a segunda, já foi a terceira geada. Então a gente tem uma situação de capim muito degradada. Então a expectativa realmente da alta tem frustrado muita gente, porque a gente, por mais que todo o conjunto de notícias e de hipóteses nos levam a crer que o boi tem que subir, o contrário tem acontecido. A gente tem, como você mesmo falou, a gente já está entrando aí num período de entre safra, e por incrível que pareça, nós estamos com os mesmos preços que a gente estava há 30, 40, 50 dias atrás. Então a gente está realmente notando uma tremenda estabilidade de preços, né? E a gente vê isso de forma muito simples pelos relatos, pelos registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil. São inúmeros registros que acontecem a nível nacional, de todos os estados, e a gente nota que as escalas a nível nacional são umas escalas confortáveis, né? A gente nota que essa sequência de oferta de animal com terminação, na sua maioria das vezes, de confinamento, tem deixado uma certa tranquilidade nas escalas. Tirando um ou outro estado aí, que a gente nota que as escalas são menores, a gente vê de modo geral que essas escalas estão sendo compostas pela sua maioria dos seus negócios em cima de animais confinados ou semi-confinados, e na maioria das vezes com escalas que ultrapassam aí uma semana de prazo. Então a gente vê que a estabilidade do preço está muito ligado realmente a essa terminação, né? O tipo de terminação desse animal.
O Caio, você citou aí o aplicativo AgroBrasil. Dentro do aplicativo, vocês têm um termômetro de escalas aí, né? E você citou poucos estados, alguns estados com uma situação mais complicada, mas que, de maneira geral, as escalas estão andando bem aí. Você consegue compartilhar com a gente esse termômetro, só para a gente entender direitinho o que que você está falando e quais são essas regiões, Caio?
Claro, consigo sim. Acho que está na tela aí de vocês já.
Estamos vendo.
Vendo? Então, eu vou olhar aqui pelo meu também para ter uma noção um pouco melhor. Mas assim, o aplicativo funciona de forma colaborativa, né, Alexandre? Então, o Brasil inteiro hoje tem usado bastante o aplicativo para registrar os seus negócios. Então, para cada novo registro que acontece dentro do aplicativo, ele acontece com uma quantidade de animal específica, né, de cada negócio, para abater numa indústria específica num determinado estado. Então, essa composição de informações acaba gerando de forma online, a cada volume de novos negócios que o aplicativo capta, ela acaba gerando de forma online esse termômetro. Então, a gente nota aqui pelo termômetro, por exemplo, que o único estado que está praticamente completamente vermelho, que seria indicações de escalas abaixo de 6 dias, é o estado do Mato Grosso do Sul. Então, isso é muito fácil, assim, para quem está na região lá do Mato Grosso do Sul, é muito fácil ele ter essa noção realmente, porque o cara vai vender o teu animal ali dentro no Mato Grosso do Sul e ele vê que as escalas realmente estão a curto prazo, elas estão aí há 5 dias, há 4 dias, há 3 dias, então elas não ultrapassam os 6 dias. Então a gente vê com muita facilidade que o único estado que vem passando por problemas realmente de oferta, a princípio, é realmente o Mato Grosso do Sul. É um estado que tem pouco histórico de confinamento, né? Os confinamentos lá são, apesar de ter um número bom de confinamento, ele é muito pequeno com relação à quantidade de indústria, à quantidade do rebanho. Então, a gente nota uma certa dificuldade da indústria ali dentro do Mato Grosso do Sul em alongar escalas. Nos demais estados, você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, que a gente sabe que aqui a produção do boi de capim ele é muito pequena, principalmente nessa época. Você pega o estado de São Paulo, que mostra nítido aí que as escalas, com 77% das suas escalas, ou da composição das escalas dos frigoríficos aqui, 77% está acima de uma semana, está entre 7 e 10 dias. A gente chega a pegar aí 23% dessas composições de escalas, acima já de 11 dias para dentro do estado de São Paulo. Então, assim, alguma coisa está acontecendo muito diferente do esperado para esse ano de 2021. Eu acho que tem muito a ver uma máxima que a gente tem realmente no mercado, onde a alta das commodities costumam puxar a produção. Como nós tivemos 2019, 2020, com altas extremas aí nesse período de confinamento, dando lucro aí para vários confinadores de até mais de R$ 1.000 por cabeça. Então, a gente acredita que isso aí para esse ano 2021 possa ter sido diferencial. O fato de 2 anos seguidos o confinador ter ganhado, ter tido muito lucro, a gente acha que isso pode ter mexido aí nessa parte de psicológico do pecuarista, do confinador, e ter aumentado a aposta para esse ano 2021. E a princípio, parece que é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente pega os boitéis a nível nacional, os grandes boitéis, tá? A nível nacional, todos com fila de espera, todos muito cheios, todos muito lotados. Então, realmente, parece que o aplicativo está realmente nos indicando que realmente nós estamos com mais saída de boi confinado também.
E quando a gente pega essa escala e entende a composição dela, isso fica mais nítido para você, Caio? Tem um outro medidor aí no aplicativo que mostra isso, como é que a escala está sendo composta?
Tem, Alexandre. Eu vou pegar ele aqui para nós. É a relação, né? Todos esses animais que estão sendo registrados ali dentro do aplicativo, e eu digo animais, vaca, novilha e boi, que são direcionados ao abate, né? Eles têm um tipo de terminação. Então, a gente tem um outro gráfico aqui que chama a relação de abates. Eu vou colocar ele na tela aqui. Aqui, tá aqui. Se você quiser compartilhar.
Já estamos vendo.
Essa relação de abate é o tipo de terminação que esses animais estão sendo direcionados para o frigorífico. Então a gente pega aqui a referência março, referência abril, maio, junho e julho, ainda no parcial de julho, aqui embaixo, né? Nós não terminamos o mês de julho, mas você já tem nitidamente que quase 70%, ou um pouco mais de 70% desses animais direcionados ao abate, a gente tem que lembrar isso, porque o aplicativo ele registra bezerro, ele registra boi magro, ele registra também a reposição, mas os animais são direcionados ao abate. A gente já tem mais de 70% desses animais com terminação entre confinamentos e semi-confinamentos. Então você vê que a terminação, realmente a pasto, ela vai quase que sumir, que realmente essa situação de terminar o boi a pasto, a não ser que esse animal tenha sido direcionado lá do norte, talvez Rondônia, talvez o Pará ainda teve um pouco de boi de capim. Mas, de modo geral, o grosso está sendo direcionado e registrado dentro do aplicativo com esse tipo de terminação. São terminações de confinamento e semi-confinamentos. Então, a gente vê que tudo indica realmente que essa oferta que está acontecendo agora já são saídas com bom volume de boi confinado.
Agora, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tive olhando os demais meses aí, Caio, que inclusive no período de safra, a participação de confinados e semi-confinados foi bem importante esse ano também, né?
Mas você tem aqui, ó, você tem, por exemplo, o pico da safra, nossa, entre março, e abril, você tem que é um registro constante, mas ele é pequeno, né? Você vê que ele é bem migrado ali, ele é bem.
Ele
Você vê
amplia,
que
né, nesse.
em março ali ele está mais ou menos 20, 22, 23%, mais ou menos de modo geral, né? O menor nível aí de suplementação foi para abril, realmente, período de muita chuva. E aí você tem um grande volume de boi saindo na pasto ou pasto suplementado, que seria esse verdinho aí mais menos escuro, né? Um pasto suplementado e o semi-confinamento quase nada. Mas você vê que é muito nítido que essas escalas hoje maiores, ela está em sequência realmente, ela está em função realmente desses animais confinados.
Agora, a leitura que a gente faz é um aumento desses animais confinados ou é uma oferta de acordo com a demanda que a gente tem hoje, Caio? Aumentou mesmo o volume desses animais? Aumentou mesmo a oferta desses animais confinados?
Então, Alexandre, tem uma vertente hoje que fala que os pequenos confinamentos deixaram de existir. Então, eu acredito realmente que esses pequenos confinamentos deixaram de existir, mas os grandes confinamentos aumentaram em muito a sua, não só a sua capacidade, como a sua lotação atual. Então, a gente pega alguns confinamentos aqui na nossa região. São dois grandes confinamentos que tem aqui na nossa região. Você pega um aqui do próprio JBS, que está aqui na região de Castilho. Você pega um outro grande confinamento aqui, que é um Boitel, que não é vinculado a frigorífico, que é o Boitel Chaparral. E você tem um outro grande confinamento também aqui, que é o Vista Verde. Esses três confinamentos, se a gente levar em consideração o ano passado, nenhum deles estava cheio nessa época, ou nenhum deles tinha nem 70% da capacidade neste mesmo período. Hoje, a realidade que a gente vê nesses três confinamentos que eu citei, dentro de um horizonte enorme de boitéis, eu estou citando só três, todos eles estão com fila de espera. Todos eles. A gente pega confinamento hoje, trabalhando com diária ao redor de R$ 24, R$ 25 uma diária de um boi Nelore acima de 420 quilos, com fila de espera de entrada. Então, eu acho que esse ano a gente está trabalhando com um fator que é muito difícil da gente mensurar, né? É muito difícil da gente ponderar, que é o fator psicológico, né? O fator humano dentro desse contexto. Já é muito difícil a gente desenhar o futuro, mas esse ano a gente tem esse fator que realmente está pesando, esse fator que eu digo que influencia na tomada de decisão do cara levar o boi para confinar, que seria esse fator psicológico pelo fato dele ter tido bons preços nesses 2 últimos anos. Então, essa decisão em levar o animal para confinar esse ano está muito em função do lucro obtido nesses 2 últimos anos. Eu acho que isso aí pode estar mexendo um pouco, ou muito, nessa expectativa, nessa estabilidade de preço.
Agora, dá para extrapolar isso que está acontecendo agora para o final do ano, Caio?
É complicado, é muito complicado de extrapolar, porque a gente pode passar realmente, nós estamos finalizando agora, Alexandre, o primeiro giro, o confinamento. Então, esse fator psicológico, da mesma forma que ele contribui para ter bastante boi, na toada que nós estamos indo agora, se o cara confinou o primeiro giro e tomou lá uma trolha no primeiro giro, ou tomou um prejuízo agora no primeiro giro, tudo indica que isso vai acontecer. Ele pode até não tomar prejuízo, mas ele pode trocar figurinha, trocar seis por meia dúzia, porque o custo da ração está extremamente alto, a diária está alta, ele já vem numa reposição alta, ou pode ser que agora, além dele não, pode ser que ele não tenha prejuízo, mas que ele troque figurinha e aí sim ele desista de partir para o segundo giro. E aí o fator psicológico entra de novo. E aí, além do fator psicológico, aí você tem seca, você tem geada, e você tem um insumo muito caro, uma compra de um boi muito caro, e aí você pode ter realmente um declínio extremamente grande aí para o segundo giro, que seria essa terminação entre outubro e novembro, né? Então, esse ano acho que o negócio está tudo meio em aberto ainda.
Pois é. Pois é. Inclusive por causa da sinalização do próprio mercado futuro, né, Caio? Que chegou a dar uma sinalização positiva, a gente chegou a ver negócios lá no mercado futuro, boi outubro a 345, 46, se eu não me engano, mas agora está ali na casa dos 320, 325 hoje, sem grande incentivo para confinar, né, para se proteger, né?
É o que eu falei no começo, a Bolsa, o termômetro, né, o ambiente que a gente corre hoje no mercado físico, ele acaba direcionando o mercado futuro, né? Então, se você tem um ambiente de estabilidade no mercado físico, o mercado futuro fica muito sem ímpeto de alta, né? Por mais que você tenha uma construção de possibilidades de explosão de preço. A construção seria seca, geada, insumo caro, reposição caro. Você tem todo um ambiente onde você constrói que possivelmente você vai ter alta. Só que como o mercado físico não deslancha, né? Essa oferta parece que não cessa. As escalas parece que não diminuem, a não ser o Mato Grosso do Sul. Você não pega São Paulo comprando da mão para a boca, indicando que você vai ter uma deslanchada de preço, e aí você acaba tendo um reflexo disso, muito parecido com o mercado físico, você acaba tendo um reflexo disso dentro do mercado futuro. Essa estabilidade que nós estamos vendo no mercado físico tem também repercutido no mercado futuro, com uma certa estabilidade de preço, igual você mesmo falou. A gente chegou a ter pico aí de boi, se a gente for considerar o imposto, que a Bolsa ela é livre à vista de impostos. Então, se você for considerar o imposto, a gente chegou a ter o outubro batendo boi de R$ 353, se eu não me engano, que seria o boi de 347 livre à vista. Então, assim, quem aproveitou aquela oportunidade de fazer sua trava, né, de comprar suas opções, de fazer sua trava de risco, sua gestão completa do confinamento, incluindo a gestão de risco, talvez essa pessoa consiga confinar. Quem não fez isso está realmente em maus lençóis aí e torcendo que o mercado futuro, uma hora ou outra, deslanche para ele poder partir para o segundo giro de confinamento, né?
Então, a oferta de confinamento do segundo giro está muito atrelada à experiência que o pecuarista teve nesse primeiro giro. Se a experiência foi boa para ele, isso vai animar ele, mesmo que ele não tenha uma forma aí de garantir, né, de precificar a sua arroba em níveis interessantes para ele, mas pelo menos a experiência positiva pode fazer ele voltar a confinar. Mas se ele teve prejuízos, daí ele pisa no freio ali e sem a sinalização do mercado futuro ele não vai investir. É isso, Caio?
Provavelmente. Eu acredito nisso sim, Alexandre. Eu acredito que muita gente no mercado que acaba tomando essas decisões muito em cima da hora, e isso acaba refletindo realmente de forma positiva ou negativa na evolução dos preços. Eu acho que principalmente esse ano de 2021, a gente pode ter uma reviravolta aí no segundo semestre, muito em cima da experiência do confinador agora nesse primeiro giro. Pode ser que isso aconteça sim.
Muito bem. Então tá, então oferta... ainda é uma incógnita. A gente tem que esperar para ver a disposição do pecuarista aí para seguir aí investindo e ofertando esses animais no último trimestre. Mas e o que esperar da demanda, Caio? Primeiro, a gente tinha aquela expectativa de que exportação no segundo semestre é sempre melhor do que exportação do primeiro semestre. E só que a gente já está num nível de exportação muito grande. E imaginar que esse nível vai ser incrementado nesse segundo semestre acaba meio que sendo um motivo de discussão aí. O que você acredita? Você acredita que a gente vai incrementar a nossa exportação no segundo semestre?
Não, não acredito não, Alexandre. Acho que nossa exportação ela está extremamente grande, né? Principalmente se a gente for contabilizar China e Hong Kong, acho que a gente já corresponde aí por mais de 60% de todo o volume que a gente exporta. Os patamares de preço são bons patamares de preço, historicamente são altos. Eu não acredito que a gente vai ter um aumento expressivo nessas duas vertentes, nem em volume para os dois principais players, nem em termos de preço para os dois principais players. Então, eu acho que o mercado externo, ele é contínuo e ele está bom, tá? Ele está num ótimo volume. Eu acho que isso aí deve se perdurar, não acredito, não estou levando em consideração aumentos expressivos nessas duas vertentes.
Isso, na prática, significa que a manutenção do que foi negociado no primeiro semestre não deve ter grande impacto na formação de preços. Eu estou falando só relacionado à exportação, tá, Caio? No segundo semestre, Caio?
Até onde eu estou enxergando, não, Alexandre.
Não, né?
Pode mudar muito isso, essa balança, né? Pode mudar de forma extraordinária caso você tenha um solavanco no dólar, né? E aí isso aí ele pode mudar tanto para cima quanto para baixo.
Tá, tem o fator dólar ainda, né?
Ela tá exportando a tonelada dela... em tonelada por dólar. Então, se o dólar hoje está 5,20, o frigorífico tem um tipo de remuneração. Se o dólar, de repente, está valendo 5,50, 5,80, a remuneração dele é 10, 12, 8% acima. Então, isso tudo muda realmente o ímpeto. O que o frigorífico pode fazer é mudar o share dele de produção, quem está habilitado, ao invés de direcionar uma suposição... 40% da produção de uma determinada planta para exportar e 60% do mercado interno, ele vira a chave, ele vai para 60% do mercado externo, 40% do mercado interno. Então, todo esse, o fato dele virar essa chave faz ele procurar mais animal para esse tipo, para esse tipo de mercado, né, de exportação, sem ter alta... No valor da tonelada exportada e sem ter, talvez, muita mudança ali no ímpeto em termos de volume, né? Então, ele simplesmente procura sair com mais animal para lá. Então, ele muda, quer ali, ele tem condição de mudar isso.
Muito bem. Então, o fator câmbio vai ser determinante para essa possível mudança aí.
Sem dúvida. Eu tenho falado, só acrescentando um pouco, tenho conversado bastante com os clientes, que a gente há 4 anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, o boi commodity, a commodity boi, ela era muito diferente, por exemplo, da soja, que a soja, a gente fala que a soja hoje é internacionalizada. O boi, desses 3 últimos anos para cá, com essa correlação gigantesca que a gente está tendo, esse cordão, praticamente um cordão umbilical com a China, para mim, o boi hoje ela é praticamente uma commodity internacionalizada, ela está extremamente ligada na oscilação do dólar. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, que o boi nosso, a nossa arroba hoje brasileira, ela está realmente, praticamente internacionalizada.
Muito bem. E a outra vertente de análise é a demanda interna. Todo mundo esperava, ou pelo menos tem a expectativa, de um segundo semestre melhor economicamente falando, a economia girando, a tendência ou é natural que as pessoas consumam mais, inclusive carne. Agora, Está demorando para chegar essa virada da economia, Caio. Pelo menos, não sei o que que você acha, mas enfim, o meu sentimento é que ainda não está perceptível esse crescimento de demanda interna nesse momento e talvez demore um pouco mais para acontecer. Como é que você está vendo essa questão econômica para o segundo semestre e para a demanda interna?
Alexander, graças a Deus, parece que a vacina tem dado efeito, né? A gente tem escutado as notícias, acho que a Globo está sendo meio que obrigada a dar notícia boa atualmente. Não só ela, né? Mas todos os veículos aí de comunicação que a gente escuta. Então, graças a Deus, isso aí tem dado efeito e, consequentemente, nós vamos ver a economia voltar a melhorar. Realmente, nós vamos começar a ver ela melhorar. Só que eu tenho falado isso já há um bom tempo, não é a primeira vez que eu vou falar isso em entrevista aí para vocês. Eu não acredito que essa melhora na economia vai dar um boom no consumo de carne nacional, porque a nossa carne está extremamente cara.
É, né?
É, então, assim, ter uma melhora no consumo de carne é óbvio que vai acontecer, mas ter uma melhora a ponto de mexer no preço doméstico, eu acho que é praticamente impossível. Nós estamos falando há um ano e meio, dois anos atrás, um filé mignon custando 22, hoje nós temos um filé mignon custando 40. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma melhora na economia para esse povo voltar a comer o que comia, porque hoje é muito pouco. Então, uma melhora, nós vamos ver. Mas eu não acho que é um fator que vai fazer esse boi, por exemplo, pular de 320 para 350, único exclusivamente em cima dessa demanda nossa, dessa melhora de demanda no mercado interno.
Eu conversei na semana passada, foi no Dia do Pecuarista, com três lideranças mesmo, três pecuaristas grandes, né, representativos de Goiás, do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, para saber deles a perspectiva. Eles estão mais ou menos nessa linha sua, Caio. Eles até acreditam numa possível recuperação da arroba, mas estão descartando totalmente uma explosão de novo de preços da arroba, que a arroba já está num patamar bastante elevado e que não tem muito mais para onde se expandir. Ou seja, a gente tem um segundo semestre totalmente diferente do que a gente teve há dois anos atrás, né? Quando a gente compara com o segundo semestre de dois anos atrás, né, Caio?
É, exatamente. Acho que você bateu na tecla certa. A gente hoje está, assim, atualmente, pode ser que mude, mas assim, hoje nós temos uma perspectiva de ter um segundo semestre muito diferente de dois anos atrás. Mas o que levou a gente a estar nessa perspectiva é justamente o fato de a gente ter passado por dois anos áureos, né? De muitas voltas. Então, a gente, esse ano, o fator psicológico, e o fator psicológico quer dizer dinheiro no bolso, realmente, de quem ganhou nesses dois últimos anos, realmente é o que está fazendo a diferença. Muita gente vai falar, mas o bezerro subiu muito, a ração subiu muito, tudo bem, mas você tem um fator psicológico que incentiva você a tomar o risco, né? Então, isso aí, para mim, isso aí está tendo um peso fundamental nessa oferta que a gente vê hoje acontecer, né? Que é essa oferta de boi confinado.
Legal. Muito bom, muito boa análise, uma visão aí explicando, né, o sentimento para esse segundo semestre. É óbvio que a gente pode ter pecuaristas que discordem aí, de repente, do que está acontecendo, mas é muito pertinente tudo isso que o Caio falou e é importante que você fique atento a essas condições aí de segundo semestre, condições diferentes daquilo que se viu em dois anos passados. Então, vamos acompanhar aí, certo, Caio?
Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui realmente para trocar ideia e a expectativa, né, do futuro, ela vai se ajustando muito com o decorrer do mercado presente. Então, é muito importante a gente ir ajustando também essa expectativa conforme a gente vai vivenciando o mercado presente. É muito importante também que todo mundo, ou quem é pecuarista e quem está dentro da cadeia do agronegócio, esteja com bons dados, né, com boas informações, e aí fica aí o convite para todo mundo conhecer, baixar o AgroBrasil e começar a usar, né, de forma efetiva, quando faz uma venda, quando faz uma compra, registra ali dentro, É, porque o próprio aplicativo gera os dados para a gente tomar a decisão, né? E a partir do momento que eu dou conta de ler ali o que está acontecendo no aplicativo, eu não preciso. É óbvio que informação é sempre boa a gente ir atrás, mas assim, eu não fico dependendo de algum relatório, de algum relatório específico, porque o próprio aplicativo ali, que eu costumo dizer, o Waze do agronegócio, que é o AgroBrasil, ele está te indicando o caminho já, né? Porque aquilo está sendo feito para uma economia compartilhada, né? Então, eu acho que é muito bom que todo mundo fique ali dentro, que todo mundo olhe, que todo mundo registre, porque são informações realmente. De fácil leitura e que realmente muda o que traz realmente o dinheiro no bolso ali para quem está olhando, né? Porque isso aí são informações que vão mudando o futuro a cada dia que passa, né?
E você que está ouvindo a gente falar do aplicativo AgroBrasil, vai lá na loja virtual do seu celular, procure lá por AgroBrasil com Z, certo, Caio?
Ver no final isso aí, está disponível nas duas lojas, tanto Android como iOS, né? iPhone.
Daí você baixa o aplicativo lá e faz isso que o Caio falou, economia compartilhada. Você fornece as suas informações, o seu vizinho também te ajuda nisso e com as informações compartilhadas você consegue conhecer o todo e a partir disso tirar as suas próprias conclusões, como bem falou aí o Caio Junqueira.
É isso aí, fica ligado porque tem muita novidade para vir. O aplicativo ele tem uma demanda imensa de novos upgrades. Então, a louça aqui coalhada de ideia e vai pegando os feedbacks que as pessoas estão usando. Então, assim, a gente vai tendo, hoje mesmo deve subir uma atualização do aplicativo. Semana que vem tem mais. A gente não para, não. O aplicativo realmente veio para ajudar e veio para mudar realmente o agronegócio de patamar em termos de leitura de informação, né?
Legal. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Caio.
Obrigado a todos aí, um forte abraço para vocês. Obrigadão.
Valeu. Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, colocando aí uma pulguinha atrás da orelha. Será que vamos ter um segundo semestre como a gente viu em anos anteriores? Será que vamos ver de novo explosão de preços da arroba? Alguns fundamentos, ainda sem resposta precisam ser analisados para que se bata o martelo sobre essa afirmação. Mas está tudo indicando que vai ser um ano diferente. Fique atento aí para não cair em armadilhas. Vamos aos preços. Vamos rapidamente ver como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, julho R$ 318,45, subindo 0,14%. Agosto, R$ 323,25, alta de 0,43%. Setembro, R$ 323,90, subindo 0,15%. E o outubro, R$ 325,70, alta de 0,31%. O indicador CPEA fechou ontem com uma ligeira alta de 0,08% a R$ 319,50. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.